Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Tem agora início o programa Eclésia, que nesta manhã de domingo quer olhar para a comunicação. As jornadas da comunicação social, organizadas anualmente pela Igreja Católica, aproximam-se e são sempre dias para juntar profissionais da comunicação e diferentes pessoas interessadas no fenómeno da comunicação, que em tempo de pandemia se alargou em fronteiras, meios e destinatários. Essa será uma das vertentes do fenómeno da comunicação a ser refletido tanto por convidados como também por participantes num público sempre diversificado e muito abrangente. Esta manhã, Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica, estará neste programa para nos convidar a participar e abrir-nos a porta a algumas reflexões a acontecer nos dias 23 e 24, em Fátima, para quem quiser participar presencialmente, mas estará também disponível a participação online. Já iremos tratar desse assunto. Fique desse lado nesta manhã de domingo. Adriana Calcanhoto junta-se a nós com a música Traduzir-se.
Uma parte de mim é todo mundo, outra parte ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte, será arte, será arte, será parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte, será arte, será arte, será arte.
Olá, é o programa Eclésia que escuta nesta manhã na Antena 1. Damos-lhe os bons dias com Adriana Calcanhoto. Escutou a música Traduzir-se. Connosco está Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Lígia.
Obrigada por estar connosco. Aproximam-se as jornadas da comunicação, este ano com o tema Zoom In, Zoom Out. As jornadas que vão acontecer agora, já na próxima semana, nos dias 23 e 24, são habituais no calendário para quem acompanha de uma forma próxima a comunicação que vai sendo feita pela Igreja Católica e as suas preocupações em refletir o fenómeno da comunicação. Acaba por ser um desafio anual que se propõe num duplo sentido, digamos assim, congregar todas as pessoas nesta área da comunicação, profissionais e pessoas curiosas desta área, mas também o desafio de querermos crescer juntos.
Sim, sim, Lígia. Bom dia. Eu diria que as jornadas são uma tradição já na vida da comunicação social da Igreja em Portugal. Eu ainda me lembro das primeiras jornadas que aconteciam em Fátima, numa pequena sala, éramos meia dúzia de pessoas ali, e depois percebo como foi bom o caminho que se fez até ao dia de hoje, não é? Como as jornadas foram transformando aos poucos e realmente fizeram o que tu acabaste de dizer, ou seja, elas não são destinadas única e exclusivamente aos profissionais da comunicação social da Igreja, ou aos diretores dos secretariados, os que trabalham nos secretariados e centros de comunicação social, mas elas são dirigidas a todas as pessoas, todas aquelas que se interessam pela questão da comunicação.
E isso ajuda a quebrar um círculo que às vezes parece fechado, não é? Os jornalistas entre si, os profissionais da comunicação,
exatamente,
a olharem exclusivamente para si.
Exatamente. Com tudo o que isso tem de bom, mas também tudo o que isso tem de menos bom. Eu penso que também, por vezes, é bom esse espírito de corpo, não é? Esse espírito de corpo também faz falta e nós também, por vezes, sentimos-nos bem quando estamos todos juntos, todos os que trabalhamos a mesma massa. Mas nós temos que abrir, e a palavra é sempre abrir. E estamos a viver um tempo em que dizemos que a comunicação é para todos. Agora, hoje em dia, eu poderia quase dizer é feita por todos, porque todos fazemos comunicação, todos consumimos comunicação. Portanto, quando nós conseguimos abrir as jornadas, e já fizemos N formatos diferentes, com parceiros, sem parceiros, mais tecnológicas, menos tecnológicas, mais teóricas, mais práticas. Portanto, isto é um desafio, é o desafio de todos os anos, tentar construir qualquer coisa de novo, e tentar trazer um outro olhar sobre a vida da comunicação.
E este ano a pandemia continua a marcar também a comunicação que fazemos e vai marcar também as jornadas.
Continua a marcar. Marca não só no seu conteúdo, mas também na sua forma, não é?
Precisamente.
Portanto, nós habituámos-nos àquele encontro anual, que era tão bom e tão gratificante. Depois tivemos que interrompemos claramente e optámos só pelo online. E este ano pensámos abrir um bocadinho a possibilidade de ter um mix, de fazer, dar a possibilidade às pessoas de escolherem, conforme se sentissem mais confortáveis, ou presencial ou online. Ao dia de hoje, sabemos que estão mais inscritos online do que estão presenciais. Mas foi um risco que nós corremos assumidamente, não é? E, portanto, queremos é estar o melhor possível para todos.
E isso acaba por revelar também o interesse das pessoas continuarem a querer participar, apesar de ainda terem algumas dificuldades de se juntar presencialmente.
Sim, claro, cumprindo todas as regras que vamos cumprir certamente. Vamos estar novamente na Domus Carmeli, que é a casa que nos tem recebido nos últimos anos, onde são cumpridas com todo o rigor todas as regras, vamos manter os distanciamentos, vamos ver quem é que pode estar presente, mas vamos conseguir fazer este desafio, que também é mais tecnológico do que qualquer outra coisa, de conseguirmos estar todos juntos à mesma.
Vamos olhar para o programa, Isabel Figueiredo. Este zoom in, zoom out quer dizer exatamente o quê?
Este zoom in, zoom out, é claro que as pessoas pensam, isto pode ser uma linguagem mais adequada aos fotógrafos, ou pode ser uma linguagem mais adequada aos jornalistas, ou pode ser mais, mas eu penso que nós temos é que pensar que é uma linguagem adequada a todos nós. Porque todos nós, na verdade, temos esta capacidade de ter olhares focados e olhares distanciados das coisas, não é? Eu preferia assim, a capacidade que nós temos de olhar de uma forma focada para uma determinada realidade e a capacidade que nós temos de dar dois ou três passos atrás e ter um olhar distanciado sobre essa mesma realidade. A Eclésia fez esta experiência este ano muito bem no verão com o Zoom-in que fez com as dioceses e com o património das dioceses, património cultural e artístico, e isso foi um bocadinho também aquilo que nos levou a seguir por aqui, não é? E pensámos, ok, então nós vamos ver como é que nós podemos fazer zoom-in à comunicação em determinadas áreas e quem é que nos pode ajudar a olhar dando dois ou três passos atrás.
E quem serão esses convidados que nos vão ajudar nessa reflexão?
Olha, também por causa do formato e também por causa de tudo isto que acabámos de falar, as jornadas têm uma versão mais reduzida. Portanto, basicamente elas são uma tarde e uma manhã. Porque nós sabemos que tudo o que é feito em termos de online, a capacidade das pessoas acompanharem é diferente de quando estão presencialmente. Portanto, nós optámos por fazer na primeira tarde, que é a tarde de dia 23, vamos fazer um zoom-in que não é novidade para quem acompanha os trabalhos do secretariado e os trabalhos da Eclésia, que é dar voz aos secretariados diocesanos de comunicação social. Ou seja, temos feito com grande satisfação de todos e penso que é esse o caminho, um caminho que ainda tem muito mais para explorar e para vir a fazer, mas que é trazer a participação das dioceses em termos de comunicação para que haja uma troca de experiência entre todos.
E é também um momento de reconhecimento.
Eu penso que sim, porque nós também, na verdade, acredito que sejam poucas as pessoas que se deem ao trabalho de abrir os sites e irem comparando o que se faz em cada diocese. Não parece que isso seja o comportamento habitual de todos nós, não é? Nós não vamos fazer comparações abrindo e vindo. Agora, temos a oportunidade de estarmos juntos e de cada um dizer aquilo que faz, aquilo que tem feito, a experiência, a maneira como a comunicação foi trabalhada de forma a responder às necessidades deste confinamento em que vivemos, eu julgo que é muito bom. Portanto, todos os secretariados estão convidados a fazer uma apresentação sobre a sua forma como trabalharam a comunicação, o que é que têm para nos dizer. E depois temos o tal zoom out, que é temos uma pessoa de fora que vai acompanhar estas apresentações, que vai, de alguma maneira, dizer o que é que sentiu, o que é que lhe parece, e que vai partilhar connosco a sua experiência. Nós recentemente tivemos aqui em Portugal um encontro que juntou as comunicações sociais de Portugal e de Espanha. Portanto, em termos ibéricos, tivemos juntos os responsáveis das comissões de Portugal e de Espanha e os respectivos secretariados. E a secretária da Comissão de Espanha, o padre José Gabriel Vera, que tem uma larga experiência em termos de trabalho de comunicação da Igreja, porque há muito tempo que ele tem este lugar e, além deste lugar, tem muitos outros, além de ser professor na universidade. Enfim, tem uma pessoa com uma grande experiência. E, portanto, acreditamos que é a pessoa que nos pode ajudar, por um lado, a ter um olhar abrangente sobre tudo o que acabou de ser ouvido e visto, provavelmente, em alguns casos, e também falar um bocadinho connosco sobre o seu trabalho em termos de comunicação social em Espanha.
Uhum. Depois da parte, no dia seguinte, melhor dito, no dia 24 de setembro, os participantes vão ser convidados a conciliar ou a conjugar, melhor dito, alguns verbos que se calhar estamos mais habituados a adequá-los a práticas pastorais, mas que aqui vão ser adequadas a práticas comunicacionais. Isto com o pano de fundo da pandemia.
Exatamente. Quando pensámos que também poderia ser interessante, apesar de parecer, e eu digo parecer entre aspas, parecer uma coisa um pouco mais virada para dentro, não é? Mas que era interessante irmos a determinadas realidades que fazem parte da vida de todas as dioceses, e neste caso de todas as pessoas, mais do que todas as dioceses, mas estamos sempre a falar a nível nacional, ir falar com determinadas realidades e tentar ouvir, por quem tem as mãos na massa, como é que a comunicação é relevante, em que é, em que não é, em que ela, durante este período de confinamento, fez a diferença ou não fez a diferença, porque nós também temos consciência de que nem tudo corre sempre bem, não é? Portanto, pode haver aspectos que possam ser referidos como menos positivos e que ajudem a que as coisas andem para a frente. E os tais verbos foi uma maneira que nós encontramos de identificar estas áreas, que, como disseste bem, parecem realidades pastorais e correspondem de certa maneira, não é? Portanto, os verbos que encontramos foi o incluir, foi o apoiar, foi o aprender, o conhecer e o aproximar. E, portanto, isto é fazer um zoom-in. No incluir, vamos ter connosco a que é a atual diretora do Serviço de Pastoral a Pessoas com Deficiência de Lisboa, a doutora Carmen Diniz, e vamos ver o que é que ela tem para nos dizer em relação ao papel da comunicação neste trabalho concreto do Serviço a Pastoral. A doutora Rita Valadas, que é presidente da Cáritas, o apoiar aqui, achámos que era a palavra mais certa para identificar o trabalho da Cáritas. Em relação a aprender, vamos ouvir o irmão Jaime Barbosa, marista. Temos muito aqui, muita expectativa em relação ao que é que ele nos vai dizer em termos da ligação com os mais novos, da experiência com os mais novos, como é que as coisas correm em termos de comunicação. A doutora Margarida Franca, que é da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, vai-nos falar sobre o conhecer, e com ela vai estar também a doutora Sandra Moreira, ambas pertencem à Obra Nacional do Turismo, e portanto são pessoas que, de certeza, para as quais falar sobre conhecer o nosso país, conhecer a realidade do turismo, conhecer em termos de comunicação, claro que é decisivo. E por último, o aproximar. Aqui no aproximar, nós fomos à procura de alguém que trabalhasse com os mais idosos, porque percebemos que a comunicação também teve este papel de aproximação, não é? Aproximou de uma maneira extraordinária, porque fora do comum, as gerações mais velhas das gerações mais novas e as gerações mais velhas das técnicas de comunicação. E, portanto, aí encontramos o que é o diretor, presidente da direção da RUTIS, que é a Rede das Universidades para a Terceira Idade, E também estamos com a expectativa do que é que ele terá para nos dizer.
As jornadas vão encerrar aqui com uma ponte na prática e na academia. O professor Nelson Ribeiro, que esteve muitos anos ligado ao grupo Renascença, agora diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, vai encerrar. O que é que se espera desta conferência com o título Comunicar Encontrando as Pessoas Onde Elas Estão e Como São, parafraseando o Papa Francisco?
Olha, é sempre uma surpresa. O Dr. Nelson Ribeiro, ou se nós quisermos ainda ser mais corretos, o professor Nelson Ribeiro, é uma pessoa que, além de ser um excelente profissional, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, por quem tenho muita estima, também por esta relação que tivemos no Grupo Renascença. E é um homem que consegue ter, por um lado, uma visão muito prática da vida da comunicação, porque dá aulas a universitários e isso é suficiente para estar perfeitamente metido na realidade. E, por outro lado, tem sempre dedicado a sua vida a um grande trabalho de investigação. E, por isso, poder ouvi-lo falar sobre esta realidade da comunicação é sempre, à partida, eu diria que é sempre à partida algo que é ganho, não é? Está a ganho, uma aposta ganha, como se costuma dizer. E, portanto, o que eu espero, estou muito curiosa em relação àquilo que ele nos vai dizer. Julgo que ele vai, com certeza, aproveitar para nos abrir alguma janela inesperada em termos desta atualidade da comunicação em termos de pandemia. E eu estou com satisfeita e julgo que será uma ótima maneira de nós fecharmos as nossas jornadas deste ano. Contanto, claro, como é óbvio, devemos ter a prestação e a presença do doutor, do nosso presidente, não é? Do Dom João, e portanto também queremos saber o que é que ele vai dizer.
Dom João Lavrador, Presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais.
Exatamente.
Da Cultura e dos Bens Culturais.
E ele estar mais elementos também. Estes títulos pomposos são longos, mas fazem parte. E pronto, eu julgo que vamos ter, e vamos ter a presença da Eclésia, como é lógico. Portanto, vamos procurar fazer mais umas jornadas.
Estamos nesta manhã de domingo a apresentar as jornadas da comunicação social que nos próximos dias vão acontecer em Fátima, concretamente nos dias 23 e 24. Estamos a fazê-lo com Isabel Figueiredo, que é diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Isabel Figueiredo vai continuar connosco nesta manhã de domingo. Continua também desse lado, agora a escutar António Zambujo e a música Lote B.
Já nem sei porque guardei para mim, talvez porque me soava tonto. Dito ali ao espelho, enfim, ficava assim, sabendo a pouco. Nas palavras que pensei para ti, nunca achava nada novo. E por nada achar senti que um dia sim estaria pronto. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, e só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, fiz canções que me soavam bem, quem cantavam, quem as ouvia. A cantar imaginei nós mais além como seria. Pelo mundo todo te cantei e voltei a passar aqui. Terás filhos, terás bem, é que ninguém sabe de ti. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. quando alguém me diz: o teu amor não mora aqui. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. E a vizinha diz: toca essa canção para mim. Foi então assim.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Estamos consigo na Antena 1 e temos connosco Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Com Isabel Figueiredo apresentamos as jornadas da comunicação que vão acontecer nos próximos dias, 23 e 24, em Fátima. Falamos também sobre o fenómeno da comunicação. Isabel Figueiredo, falávamos há pouco em cinco importantes verbos que, de alguma forma, norteiam a pastoral da Igreja e que vão ser muito importantes nesta reflexão, nas jornadas da comunicação que vão acontecer. Pergunto-lhe se, de alguma forma, conjugar estes verbos acaba por convidar também a uma mudança na prática jornalística, principalmente na forma como na Igreja se faz jornalismo. Procuramos um jornalismo mais humanista, mais próximo das pessoas, mais próximo até da realidade onde o Papa Francisco nos pede para ir.
Sim, eu penso que sim, estou completamente de acordo. O Papa Francisco tem sido muito claro em tudo o que tem dito, principalmente quando se dedica e quando fala diretamente para os órgãos de comunicação social e para os profissionais de comunicação social. E estes verbos de que falávamos há pouco, realmente todos eles, se forem levados a sério, obviamente que têm que trazer alterações na nossa vida.
Recordamos incluir, apoiar, aprender, conhecer e aproximar.
Exatamente. Eu diria mesmo, também trazendo aqui à memória mais uma citação do Papa, o Papa disse a determinado momento que se nós saíssemos, se o mundo saísse desta pandemia e procurasse ficar igual ao que era antes, alguma coisa tinha corrido muito mal. Ou seja, aquilo a que nós fomos e estamos a ser todos chamados é construir qualquer coisa diferente. Ou seja, nós não temos que querer exatamente o que tínhamos antes da pandemia, nós temos que querer qualquer coisa diferente. Alguma coisa há de se modificar no coração das pessoas, na maneira de estar das pessoas, na forma de vivermos uns com os outros, na forma de vivermos com o mundo, na forma de estarmos integrados na sociedade onde estamos. E, portanto, eu diria que estes verbos são exatamente sinal disso mesmo. Ou seja, eu espero e penso que não é uma expectativa solitária, antes pelo contrário, é uma expectativa que tem milhares de pessoas à volta que pedem que as coisas se transformem, não é? Que o mundo se transforme. Aí os jornalistas têm um papel decisivo.
A pandemia ou pós-pandemia vai nos ajudar também a perceber que comunicação foi bem feita e que comunicação foi mal feita, porque durante o tempo de pandemia toda a gente comunicou. As plataformas digitais acabaram por ser também o elo de ligação entre as pessoas e muita comunicação se fez a partir daí, alguma boa, outra má. Haverá um tempo para refletir sobre isso depois?
Esse é o nosso problema e também aqui nós temos sido confrontados com a necessidade de contrariarmos a velocidade com que procuramos viver e que por vezes não permite dar esse passo. Esse zoom out, fazer esse zoom out e dar esse passo atrás. Mas eu diria que há duas áreas distintas. Uma parte é a parte técnica da comunicação. E aí fez-se muita coisa, fez coisas bem feitas, coisas mal feitas, mas avançou-se muito, não é? Outra parte é a parte dos conteúdos da comunicação, a parte editorial da comunicação. E aí nessa é que eu acho que nós temos que ter os olhos muito bem focados. Aí as lentes têm que ser muito transparentes para que nós vejamos bem as coisas, não é? Portanto, eu diria que a pandemia trouxe muitas modificações. Do ponto de vista tecnológico, é mais rápido e mais fácil. Nós fazemos uma avaliação das coisas, nós dizemos por isto por aqui não vai, por ali deve ir. Estas redes sociais, por exemplo, a forma rápida como as redes sociais são substituídas umas às outras, não é? Há poucos dias estávamos em casa a conversar com os meus filhos e eles diziam que qualquer dia o Instagram já não é dos novos, porque já lá estão os mais velhos todos. Portanto, o Facebook já foi. A seguir, se calhar vai o Instagram. Se calhar temos que ir para o Twitter, diziam os mais novos lá de casa. E, portanto, esta evolução, que é toda uma evolução da observação, tecnológica, mas depois há uma outra parte. E nós percebermos como é que trabalhamos em termos de conseguir mostrar ao mundo o que se passa no mundo e como é que nós conseguimos valorizar o que é de valorizar, trazer ao de cima o bom, trazer ao de cima a capacidade do olhar crítico sobre a sociedade, que é uma das partes tão belas da profissão do jornalismo, não é? Da comunicação social. Eu acho que é algo sobre o qual nós não podemos descansar. Antes, pelo contrário, temos que estar sempre em alerta.
No teu entender, este tempo de pandemia apresentou algumas dificuldades também no fazer comunicação, ao mesmo tempo que instigou também a muita criatividade, porque se percebeu também muita criatividade para se continuar a produzir informação, a informar, a ir aos locais da notícia. Mas também criou muitas dificuldades no distanciamento, no procurar diferentes fontes para confirmar aquilo que se calhar ainda ao terreno permitia fazer de uma forma mais direta. Que visão mantens deste panorama e desta realidade?
O que eu posso dizer é daquilo que eu sei mais da realidade portuguesa, não é? Porque a realidade portuguesa é aquela que nós conhecemos melhor. O resto nós temos chega-nos através dos meios de comunicação social. Mas na realidade portuguesa há algum primeiro ponto que ocorre falar e responder, que é o seguinte: os portugueses têm uma capacidade enorme de conseguirem resolver situações limite, não é? À última hora nós conseguimos resolver as coisas. É uma marca nossa, não é? E eu acho que também se viu muito, há pouco dizias, e é verdade, fez-se de tudo para conseguir resolver situações aparentemente difíceis. Conseguiu-se ter capacidade de criatividade para fazer coisas que não se tinham imaginado fazer. Portanto, houve um pôr à prova das nossas capacidades criativas e de resolução rápida das coisas, que eu acho que, obviamente, que foi um ganho e foi uma vitória ganha, não é? E também é muito bom quando nós conseguimos perceber que, afinal, somos capazes de fazer qualquer coisa. Agora, as redações vazias, as reuniões por Zoom online a decidir temáticas, o que tu também falavas e é verdade, o trabalho de confirmar a notícia, de ir ao local, de verificar, de andar no terreno, o conseguir superar até receios, não é? Eu estou a pensar nos mais velhos, consegui superar receios. E depois, esta consciência de que, na verdade, o mundo parou, de que, na verdade, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento que faça com que este equilíbrio instável em que, afinal, todos vivemos seja quebrado, é algo que nós ainda não sabemos bem as consequências, não é? Ainda não sabemos bem as consequências, não é? Porque elas não são só económicas, não são só sociais puramente, é mais profundo que isto. Eu julgo que ainda não saímos de lá, portanto, ainda não conseguimos ter esse olhar crítico sobre o que se passou.
Ainda não fizemos o zoom out.
Ainda não o conseguimos fazer. Agora, temos que ir olhando sem medo para as coisas e fazendo opções. Eu acho que vivemos um tempo em que somos chamados a fazer opções.
E a escutar também diferentes vozes, porque nesta análise da realidade, pergunto-te, é importante também ouvir todos os pensadores sobre isto, todas as vivências, todas as dificuldades, também para sabermos em que terreno, de facto, é que pisamos e aquilo com que sonhamos.
Sim, sim, sim. Quer dizer, está na memória de todas as últimas palavras do Papa Francisco nesta sua última viagem, não é? O Papa Francisco esteve hospitalizado, que esteve internado e que volta a sair para fora e volta a ir ao encontro das pessoas e diz exatamente isso. Nós temos que nos ouvir a todos. Não é? Temos que nos ouvir a todos. Parece que são palavras muito bonitas de ser ditas, muito mais difíceis de serem concretizadas, mas que o mundo de hoje, eu acho que está mais disponível, em termos de cabeça e de coração, para aceitar coisas que são inevitáveis.
A Isabel Figueiredo é diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, está neste programa Eclésia, nesta manhã de domingo, a falar connosco sobre as jornadas da comunicação que vão acontecer nos dias 23 e 24, já esta semana. Isabel, há uma componente importante, já aqui tocámos há pouco, há instantes, nesta nossa conversa, mas queria realçar de facto isto contigo, porque há uma componente importante de escuta da realidade das dioceses e grande parte da comunicação da Igreja faz-se também junto e através das dioceses. Quando falávamos há pouco também da importância do reconhecimento, mas também de criar espaço para esta partilha, este tem sido também um pouco o trabalho que o Secretariado tem procurado fazer neste duplo reconhecimento e partilha e um encorajamento também do trabalho que tem pela frente ainda para fazer.
Sim, eu diria que é um trabalho que está iniciado. É um trabalho que também foi travado em alguns aspectos,
pela
claramente,
pandemia.
Pela pandemia. Eu por mim falo, da minha parte foi claramente. Mas é um trabalho que está iniciado e que não tem volta atrás. Ou seja, para mim, na minha maneira de ver as coisas, isto é, a comunicação da Igreja em Portugal é feita com a participação de todos os secretariados e centros de comunicação social, de todas as pessoas que estão envolvidas na comunicação social e que se focam nesta matéria, que é concretamente a comunicação da Igreja. Se não formos todos, será muito difícil. É verdade que as dioceses é inestimável e hoje em dia a presença delas, por exemplo, no site da Eclésia, é a prova evidente disso mesmo. Quer dizer, hoje em dia é possível abrir o site, como eu ainda fiz antes de virmos para a nossa conversa, e ir diocese a diocese, e está lá a atualidade da vida da diocese. Isso para mim é um ganho extraordinário em termos de trabalho de divulgação da comunicação. Mas depois também há as outras realidades todas, mais pequenas, que vão caminhando e que vão fazendo comunicação, às quais também temos que estar atentos. Portanto, eu diria que sim, que é por aí que vamos. É um caminho que para mim não há volta atrás, é só andar para a frente. Mas senti-me travada, e acho que muitos de nós nos sentimos travados por este tempo, mas é como se fosse travar para ganhar forças para continuar.
Voltamos a uma expressão que usámos no início da nossa conversa, que as jornadas da comunicação social representam esta vontade de caminharmos juntos. No fundo é isso também. Profissionais da comunicação, comunicadores das dioceses também.
Exatamente.
Isabel Figueiredo, muito obrigada por estares connosco nesta manhã de domingo. Estivemos a conversar com a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica a propósito das jornadas de comunicação que vão acontecer nos próximos dias 23 e 24. Este ano pode participar presencialmente em Fátima, mas também através do online. O online que já nos habituámos. Este ano o programa tem como tema Zoom In, Zoom Out. Pode encontrar mais informações no portal de notícias da Agência Eclésia em www.agenciaeclésia.pt. Continuo desse lado. Escutamos agora a música mais recente de Luísa Sobral, Terça-feira, Coisas Pequeninas.
Dar um mergulho no mar num dia quente de verão, dançar bem juntinho, cantar alto um refrão, ouvir a chuva a cair debaixo de um cobertor, não conseguir parar de rir, escrever cartas de amor. São coisas pequeninas, tão pequeninas, que lembram como é bom viver. Coisas pequeninas, tão pequeninas, maiores do que podem parecer. Ver o nascer e o pôr do sol, contar estrelas cadentes, dormir na praia ao relento, provar frutas diferentes, ter um melhor amigo, andar de bicicleta, ter um cão, um gato, um abraço na hora certa. São coisas pequeninas, tão pequeninas, que lembram como é bom viver. Coisas pequeninas, tão pequeninas, maiores do que podem parecer. Um beijo ao deitar, ler junto à lareira, ver neve a primeira vez, fazer castelos na areia, comer fruta da árvore e legumes do chão, provar chocolate, escrever uma canção.
tempo ainda neste programa da Igreja Católica para contarmos com a reflexão do padre Dioniano Manuel Barbosa, que nos deixa algumas reflexões a partir da liturgia proposta para hoje aos cristãos.
A liturgia deste 25º Domingo Tempo Comum convida-nos a prescindir da sabedoria do mundo e a escolher a sabedoria de Deus, a única que nos leva à vida plena, à felicidade sem fim. Na primeira leitura vemos que escolher a sabedoria de Deus provoca o ódio do mundo, o sofrimento e a perseguição, mas isso não nos deve fazer desanimar. O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Jesus está disposto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua vida um dom de amor aos homens. Os discípulos, imbuídos da lógica do mundo, não têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com esse projeto. Jesus avisa-os, contudo, e a nós todos, hoje, seus discípulos, de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, particularmente aos humildes, aos pequenos, aos pobres. Somos mesmo capazes de acolher e de amar os que levam a vida pouco exemplar, os marginalizados, os estrangeiros, os refugiados, os doentes incuráveis, os idosos, os difíceis, os que ninguém quer e ninguém ama? Fiquemos instantes na segunda leitura de Santiago. Depois de dizer que a sabedoria do mundo gera inveja, contendas, falsidade, rivalidade, desordem e toda a espécie de más ações, afirma: a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. São aqui apresentadas 7 qualidades da sabedoria, número que significa perfeição, plenitude. Somos assim convidados a seguir um caminho de perfeição, de realização total de vida plena. Se quisermos viver em paz, em comunhão com Deus, devemos acolher e viver segundo a sabedoria de Deus. Santiago relaciona ainda a sabedoria com a oração. Quando o nosso coração está cheio de sabedoria do mundo, a nossa oração torna-se um monólogo egoísta, uma pedinchice de coisas que se destinam a satisfazer as nossas paixões, as nossas ambições, os nossos interesses pessoais. Antes de falar com Deus, precisamos de mudar o nosso coração, de rever os nossos valores e as nossas prioridades, de aprender a ver o mundo e a vida com os olhos de Deus. Só então a nossa oração será um diálogo de amor e comunhão em que escutamos Deus, percebemos os seus planos, acolhemos essa vida que Ele nos quer oferecer. Pratiquemos a sabedoria que recebemos de Deus em todo espaço e situações que habitamos, em casa, na família, na comunidade, no trabalho, rezando sempre, como fizemos no Salmo 53, que a sabedoria de Deus venha em nosso auxílio, que é o Senhor quem sustenta a nossa vida.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e encontra-as também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega hoje ao fim. Mais tarde encontra-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7, hoje pelas 17h30. Pode acompanhar a reportagem do jornalista Henrique Matos e do repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes, em Ilhavo, na Diocese de Aveiro. A qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.